credibilidade e qualidade no ar. Rádio Desk FM Joinville.
A UDESC Joinville conta com o curso superior gratuito de Engenharia Elétrica, com conceito 4 no ENAD e 5 anos de duração. O bacharelado capacita profissionais para atuar em empresas de telecomunicação, de geração e distribuição de energia, indústrias de materiais eletroeletrônicos e de informática, consultoria e serviços públicos. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um engenheiro eletricista de sucesso.
Ouça a seguir, Entrevista UDESC, 91,9 UDESC FM.
O cenário da educação internacional para brasileiros sinaliza um crescimento real e sustentável, apesar de incertezas nas políticas migratórias. O movimento do intercâmbio no Brasil é forte e revela uma mobilidade cada vez mais estruturada, com novos destinos, formatos mais flexíveis e perfis de estudantes que buscam experiência global com propósito. A UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, tem convênios de mobilidade acadêmica com mais de 100 universidades estrangeiras. Por meio de convênios bilaterais do Programa de Mobilidade Estudantil, a universidade financia bolsas de estudos que cobrem passagens aéreas, seguro-saúde e ajuda de custo mensal aos alunos de graduação selecionados. No Entrevista UDESC de hoje, vamos saber mais sobre essa grande oportunidade. Eu sou Isabela Vargas e converso com Bruno Emanuel Uliano Ferreira, acadêmico de Engenharia de Produção da UDESC Joinville, que recentemente retornou de um semestre de intercâmbio em Milão, na Itália, pelo Programa de Bolsas de Intercâmbio da UDESC. Olá, Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio UDESC.
Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em estar aqui.
Bruno, como é que surgiu o interesse pelo intercâmbio? Quais foram as suas motivações?
Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis estudar no exterior. Sempre tive esse sonho de ou fazer uma graduação, ou um mestrado, ou alguma coisa fora do Brasil. Eu nunca tive condições de bancar isso. É um sonho relativamente caro, digamos assim.
Sim.
As minhas motivações eram, assim, para ter uma vivência de outra cultura, para conhecer um pouco mais do mundo e para ter acesso a uma universidade de excelência também.
E como é que foi esse processo para conseguir uma bolsa de intercâmbio pela UDESC?
O processo de inscrição em si é muito simples. O Departamento de Computação do CCT fez um formulário online, então o processo em si de enviar a documentação é bem simples. Você precisa enviar o histórico escolar, algumas declarações, incluindo declaração financeira e etc. Mas foram 2 anos de tentativa, porque para você passar no intercâmbio, para você ser selecionado para receber uma bolsa, é necessário que você atinja uma certa pontuação na fórmula que considera porcentagem de curso, considera sua média em relação à média do curso. Então eu fiquei 2 anos tentando até conseguir ser selecionado em segundo lugar, que é uma das posições que recebe a bolsa de estudos.
Em que momento que você fez o intercâmbio? Em qual semestre você estava da faculdade?
Eu tinha acabado de terminar o 7º semestre, então eu fui para Milão dia 1º de setembro de 2025 e eu voltei no dia 10 de fevereiro de 2026, desse ano. Ou seja, eu terminei o 7º semestre, fiz o intercâmbio e retornei agora. Agora eu estou oficialmente no 8º semestre da faculdade.
Legal. Em qual instituição você estudou? Como é que foi essa experiência para você? Atendeu às suas expectativas?
Demais, demais. Eu estudei na Università degli Studi di Milano, a estatal da cidade de Milão. E foi uma experiência muito enriquecedora. Tem um campus principal fantástico, em estilo clássico. É uma estrutura linda, assim, e gigante. É uma escala muito maior do que a gente está acostumado.
E quais são as principais diferenças e semelhanças que você percebeu entre a UDESC e a instituição estrangeira no que diz respeito ao ensino?
A principal diferença foi em questão de escala. São 60 mil estudantes matriculados na estatal.
Nossa.
E são divididos em alguns campos ao redor da cidade de Milão. Essa foi a principal diferença. Em questão de ensino, eu percebi uma rigorosidade maior da estatale.
E olha tanto... que a UDESC é rigorosa.
E olha que a UDESC não é fácil, exatamente. E tanto nas aulas quanto nas provas. Assim, todas as provas, sem nenhuma possibilidade de consulta. Então, assim, na UDESC, por exemplo, a depender do professor, ele pode escolher o método de prova. Na estatal de Milão, é sempre o mesmo método, sempre uma prova escrita, sem consulta, individual. Então, as possibilidades são menores nesse quesito. Em questão de semelhanças, assim, eu notei que tanto os professores da estatal de Milão quanto os da UDESC são... assim, muito bem preparados, todos doutores, com um currículo incrível. Eu tive um professor de macroeconomia aqui, trabalhou no Banco Central Europeu. Então eu tive a possibilidade de ter aula com alguns docentes fantásticos, assim. Tão bons quanto os professores da UDESC, que sempre existe o requisito de que ele tenha doutorado para poder lecionar na UDESC. Então, em questão da qualificação dos professores, da didática das aulas, essa foi uma ótima semelhança que eu encontrei.
Que legal. E como é que foi a vivência da cultura e da rotina lá em Milão? Foi difícil para você se adaptar?
Em termos de cultura, eu tenho ascendência italiana. A minha família veio de Vittorio Veneto, numa região que fica acima de Veneza. E eu sempre tive esse fascínio pela Itália. Sempre quis conhecer a Itália. Assim, se tivesse um país que eu pudesse escolher para visitar, seria a Itália, e para morar também. Então, a vivência da cultura, assim, eu me senti em casa.
Foi tua primeira vez na Itália?
Minha primeira vez na Itália, minha primeira vez na Europa também. O norte da Itália é uma região mais desenvolvida, as pessoas são mais polidas, a cidade é mais organizada, é uma cidade limpa, Milão é uma cidade muito ativa, o transporte lá funciona de forma incrível. Mas enfim, voltando à questão da cultura, foi muito fácil essa adaptação de cultura, até porque eles comem muito bem, então isso aí definitivamente não foi um problema. E da forma como os italianos tratam os estrangeiros, eu preciso mencionar que todo mundo gosta de brasileiro. Quando eu menciono que sou do Brasil, o pessoal já abre os braços, já é muito mais receptivo, especialmente quando eu tento falar italiano. Então, quando eles percebem que você está tentando falar a língua deles, eles tornam-se um povo ainda mais receptivo do que são.
Isso facilita bastante para estudar fora, né?
Muito, muito. A rotina, eu vejo a minha rotina lá em Milão dividida em três partes. Assim, nos primeiros meses eu só estudei. Então, graças à bolsa da UDESC, eu consegui não me preocupar em pagar aluguel ou em ir no mercado. Então, eu consegui só estudar. Mas eu tive que estudar bastante. Por causa do método de avaliação, ele considera só a nota das provas. Então tinha que ir bem nas provas e não tinha recuperação, não tinha nada. Depois eu consegui trabalhar no mercado de Natal, então foi uma rotina mais puxada. Já tinham acabado as aulas, então eu me dedicava só ao trabalho. E com o frio, em dezembro chegou a 0 grau, eu não estava acostumado. Foi uma fase mais difícil, mas depois daquele mês de trabalho veio a rotina de viajar, né? Então depois... do dia 9 de janeiro, eu passei viajando, conheci várias cidades. Então, essa rotina, assim, eu posso dizer que foi muito fácil de se adaptar.
E me diz uma coisa, foi tranquilo para você validar esse semestre de estudo lá em Milão, aqui na UDESC?
Na verdade, não. Eu não validei nada. Mas porque a instituição que eu escolhi, a Statale, oferecia algumas matérias em inglês. Dessas matérias, nenhuma fazia parte do currículo de engenharia de produção. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o Politécnico de Milão, aí sim, tem o curso de engenharia gerencial lá, que é muito parecido com a produção, ou engenharia industrial também. Mas na estatal de Milão, eu não validei nenhuma. Eu peguei matérias pelas quais me interessava: macroeconomia, microeconomia e história das teorias políticas, todas disponíveis em inglês, que é a língua na qual eu tenho proficiência comprovada, mas eu realmente não validei nenhuma. Então é como se eu tivesse dado uma pausa no meu curso, né? Tanto que eu voltei no 8º semestre. Mas, assim, foi um semestre passado na Itália, então não vejo problema nisso.
E, de qualquer forma, foi um complemento para a tua formação muito bom, né?
Totalmente. Eu não validei essas matérias, mas Caso eu queira fazer um mestrado na área de finanças, por exemplo, na área de economia, eu tenho essas duas matérias feitas e elas definitivamente vão contar créditos para isso.
Claro. Qual foi o maior desafio enfrentado durante o intercâmbio?
Eu elencaria dois. O primeiro foi lidar com a burocracia. A Itália é conhecida por ser um país mais burocrático do que o Brasil é. Então essa parte foi muito estressante, especialmente quando eu estava pedindo o meu permesso de sojourno, que é a permissão de estadia. Essa parte foi bem complicada porque envolveu ir até a delegacia, esperar atendimento. Enfim, foi um processo moroso. O segundo desafio foi trabalhar em italiano, vendendo em italiano, falando com os turistas. Então, esse foi um grande desafio, porque quando eu cheguei lá em Milão, eu só tinha os meus 1.200 dias de Duolingo e só vontade de aprender italiano. Mas, no final deu tudo certo, eu aprendi muito, muito do italiano durante o trabalho e, enfim, foi tudo muito bem resolvido.
Após um semestre de estudos em Milão, quais foram os seus principais aprendizados, Bruno?
Em relação à Itália, é que é um país lindo. Milão é uma cidade fantástica, com uma estrutura absurda. O país, Itália, é extremamente receptivo a turistas. Tem umas paisagens inenarráveis, igrejas mais antigas do que o próprio Brasil. Isso é demais. Em relação à experiência em geral, eu percebi que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Ele tem gente de todo tipo, de toda origem, e ele precisa ser conhecido de uma forma ou de outra. Mas também, durante o meu tempo lá, eu percebi o quanto o Brasil é bom. É engraçado porque a gente muitas vezes precisa sair do país para dar mais valor às coisas que nós temos aqui. Então o Brasil é um país maravilhoso, mesmo comparado a um país como a Itália, que ainda enquadra-se como o primeiro mundo e está na Europa, o velho continente, o continente com mais estrutura, mais história. Então, mesmo assim, o Brasil é um país fantástico e eu posso dizer que eu senti saudade durante o meu período lá.
E mudou alguma coisa na tua forma de ver o mundo, de encarar a tua área de estudo, né? Você faz engenharia de produção. O que que mudou?
Bom, totalmente. Assim, mudou muita coisa na forma como eu vejo a minha relação com a engenharia de produção, porque eu percebi que existe uma demanda grande por engenheiros de produção no mundo da consultoria, e Milão é uma cidade que abriga todas as quatro maiores consultorias do mundo. Então, não só em Milão, mas também em outras das cidades italianas, eu percebo que existe uma necessidade muito grande por engenheiros de produção no mundo da consultoria. Então, eu diria que é um mundo pelo qual eu me enveredaria, assim, no futuro.
Daria para voltar para lá? Tentar, de repente...
Com certeza. Nesse campo? Com certeza. Depois da formatura, vou sair da festa de formatura e já entrar no avião.
Que legal. Bom, Bruno, e que conselho você daria para quem está pensando em fazer um intercâmbio como você?
Nem pensa, só vai. Não importa o país, ou quanto tempo, ou como você vai, mas dá um jeito de ir. Se for com bolsa, maravilha. Se for sem bolsa, também maravilha. Eu garanto pessoalmente que é um investimento que terá retorno e que vai ser a viagem da sua vida. Definitivamente esse semestre na Itália foi a viagem da minha vida. Eu fiz amigos para a vida toda. Eu tive uma ótima relação com a minha anfitriã, a Bárbara. Eu ganhei uma mãe italiana, a Bárbara. Eu ganhei uma avó italiana, a Lídia. E eu ganhei amigos que eu vou carregar para a vida toda, além de ter tido uma visão de mundo muito, muito mais ampla. Eu conheci 9 cidades dentro da Itália, além de Milão. E eu conheci 2 outros países. Eu conheci a Romênia e eu conheci a Estônia. E, de novo, a gente vê o quanto o mundo é grande e ele precisa ser conhecido. E uma experiência dessas proporcionada pela sua universidade é algo fantástico. Porque mesmo a mais de 15 mil quilômetros de distância, a UDESC me auxiliou nesse processo, na questão de documentação, de estudo, da parceria com a universidade. Então, eu tive apoio durante todo esse período, eu não fui desamparado. Mesmo que eu tivesse ido sem bolsa, eu ainda estaria amparado. Então, se eu puder dar um conselho, é por favor vá fazer um intercâmbio, que vai ser a maior viagem da sua vida.
Que legal, excelente, Bruno. Muito obrigada por você dividir essas experiências com a gente. Muito sucesso para você na sua carreira.
Muito obrigado. Quero mandar um abraço para minha família, que me apoiou durante todo esse período, mesmo distante, para minha namorada, de quem eu fico muita saudade durante todo esse período, mas que se fez presente da forma que pôde. E pro pessoal da Itália, também quero mandar um abraço pra Bárbara, ti manco tanto, e manco i nostri giorni, manco a Lidia anche, un abbraccio Lidia, un abbraccio a tutti i miei amici da lavoro e anche a tutti i miei amici di Provida a Milano. Vi manco a tutti e certamente ci rivedremo nel futuro. Un abbraccio e molto obrigado. Muito obrigado, Isabela, Rádio Desk. E se eu tiver inspirado uma pessoa a fazer o intercâmbio, ou a pelo menos pegar a mala e ir viajar, para mim já é suficiente. Eu já terei feito o meu trabalho, porque realmente é uma experiência transformadora.
Tenho certeza que inspirou, Bruno. Muito obrigada por você ter vindo aqui participar desse bate-papo com a gente, viu?
Obrigado você.
O Entrevista ao Desk fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
O Desk FM, sintonizando música e educação. O Desk Notícias.
Presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Joinville, pastor Ascendino Batista, realizou uma fiscalização surpresa na maternidade Darcy Vargas na manhã desta terça-feira. A ação foi motivada por denúncias de possíveis falhas no atendimento, relatadas principalmente em audiência pública realizada no ano passado. Durante a visita, foram identificadas oportunidades de melhoria, com destaque para a necessidade de reforçar a comunicação entre os profissionais das unidades básicas de saúde responsáveis pelo pré-natal e a equipe da maternidade. O tema deve ser discutido em nova reunião no Legislativo. Em setembro do ano passado, em audiência pública no plenário da CVJ, usuários da maternidade trouxeram diversos relatos de negligência e intervenções traumáticas durante partos. Em resposta, a direção da maternidade já havia anunciado a abertura de investigações sobre casos, incluindo óbitos neonatais, além da implantação de medidas para ampliar a transparência nos atendimentos. A unidade também está inserida no processo de implantação da Rede Aline, programa do SUS voltado ao fortalecimento da atenção materno-infantil, com foco na redução da mortalidade e na ampliação do cuidado às gestantes e recém-nascidos. As primeiras análises de pescados realizadas pelo governo de Santa Catarina para a Semana Santa apontam um cenário positivo para os consumidores. Todas as 21 amostras de espécies coletadas em diferentes cidades catarinenses correspondem às informações declaradas nos produtos, sem indícios de fraude. O trabalho é feito com tecnologia de ponta, um equipamento de sequenciamento de DNA para identificação de espécies de pescado instalado no laboratório da SIDASC em Joinville. A iniciativa integra diversos órgãos do governo do estado. O presidente do Inmetro-SC, Alexandre Sorato, fala sobre a participação do Instituto na fiscalização realizada.
A ideia é que o consumidor não venha a ser enganado, aquele consumidor que está buscando por um linguado, um côngreo rosa, Não venha ser enganado pelo panga, que é um peixe parecido, mas de muito menor valor. Ou pior ainda, quando o consumidor está atrás do legítimo bacalhau, não venha ser enganado, por exemplo, pela polaca do Alasca, que é um peixe menos nobre. E até o momento os resultados têm sido muito positivos. Nós estamos com 100% de conformidade. Ou seja, todas as análises feitas até agora mostraram que o peixe que está sendo comercializado condiz com aquele de fato descrito na embalagem. Nós tivemos inclusive empresa que foi reprovada o ano passado, tivemos problemas, hoje elas apresentaram o produto conforme.
Uma segunda etapa de análises está em andamento e os resultados serão divulgados assim que concluídos, ampliando o monitoramento do mercado neste período de maior consumo de pescado. Vereadores e lideranças comunitárias de Joinville vão encaminhar uma série de questionamentos ao governo do estado sobre o projeto da Via Mar, após a audiência pública que reuniu moradores do bairro Vila Nova. Ao todo, cerca de 50 perguntas devem ser formalizadas, com foco principalmente na definição do traçado da rodovia, um dos pontos que mais geram dúvidas na comunidade. Também estão entre os temas as desapropriações necessárias e o cronograma de execução das obras. O trecho de Joinville integra o lote 1 da Via Mar, com cerca de 27 quilômetros, incluindo parte de Guaramirim. O projeto prevê a ligação entre as BR-101 e BR-280 pela região oeste do município, em um contorno paralelo à BR-101 e à SC-108. Atualmente, o projeto de engenharia está com aproximadamente 57% de execução e tem previsão de conclusão em outubro. O governo do estado trabalha com a expectativa de lançar a licitação das obras ainda neste ano, começando pelo trecho mais avançado do projeto. E o feriado da Semana Santa deve ser marcado por instabilidade no tempo em Joinville, com previsão de chuva desde a Sexta-feira Santa até o Domingo de Páscoa. A sexta-feira deve ser marcada por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus, mantendo a sensação de abafamento. No sábado, o tempo continua com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura cai um pouco, com mínima de 17 graus e máxima de 28. Já no domingo de Páscoa, a previsão indica sol entre nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 22 e 27 graus e pode chover tanto durante o dia quanto à noite. Mesmo com uma possível abertura de sol, a recomendação é ficar atento às mudanças rápidas no tempo durante o dia. Agora em Joinville, 24 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
UDESC FM Joinville.
Star, and you like me. Just like Roger said to stay a hope all night without a care. Spread me to our baby tune. A good time, always in too soon. Everybody's dancing, lift your feet, have some fun. Come on, everybody, get on your feet, clap your hands.
Thank you. você está na sintonia certa. O Desk FM Joinville.
To face on my own.